Não existe. E, cara, eu acho talvez essa parte meio problemática, porque não é assim, não existe inimigo, né? Tem sempre a diversidade, tem disputa de poder, tem um monte de coisa assim, é meio simplista pensar por esse lado. Mas a proposta do quadrinho tá em... Será que vale a pena tentar lutar por um mundo que vai ser bom pra todo mundo? E isso que eu acho legal da trama toda. Se eu fosse resumir os Invisíveis, seria isso. Vale a pena lutar por um mundo... É possível? E se, mesmo que não seja possível, vale a pena lutar por isso, um mundo que seja bom pra todos e todas? Né? Daí, cara, você fala essa parte, porra, é do caralho, né? Sim. É. Isso que o Tony falou ali é real também, é isso aí, porque vai falar de sociedade, vai falar de magia, muito de magia, aí a galera fala que foi ali que é essa história que o Grant Morrison convidou os leitores a bater uma punhetinha pra fazer um feitiço, energizar um sigilo lá pra revista não ser cancelada, ele publicou isso em editorial, né, e daí a revista não foi cancelada, daí ela voltava, porque aquele arco lá do... que tá logo no primeiro volume, isso, aquele lá do Marquês de Sade, que eles...
que eu desisti.
Viajam e tal... Bicho, diz que as vendas despencaram ali. Que tipo, meu... Mas eu acho legal por um lado, porque o Morrison, ele tá se arriscando a fazer um troço diferente. Ele tá querendo fazer diferente, né? E o foda é que, tipo, às vezes isso não dá certo comercialmente. Mas eu admiro ele pra caramba por causa disso. Ele pelo menos tentou, né? Ele tentou fazer algo que ia além do mastigadinho, do
né? É, como todo cadáver em cima do Everest já foi uma pessoa...
Determinada.
Determinada. Mas... E que trabalhava quando os outros dormiam.
Sim. Sim. Mas eu acho maneiro, cara. E esse daqui daí é como se fosse uma continuação dos Invisíveis. Só que, cara, se você ler esse daqui, acho que você vai gostar. Que você gosta.
Mas isso é uma não é uma continuação, né? Não é uma continuação.
É
a mesma ideia.
É como se formasse uma trilogia. Nada a ver. É uma história à parte... Mas assim, sim. Porque é o mesmo tema, a mesma ideia, só que aqui é mais pessimista, é mais curto e parece mais com uma história do Garth Ennis. Você vai adorar, sério, você vai curtir.
Sim, tem aquele humor escroto, bem mais que
Grant Morrison. Tem aquela coisa do cara que usa um uniforme ridículo e uma peruquinha que parece um Moe, assim, porque tipo, pra compor o personagem, aí a peruca fica caindo pra um lado... Tipo, essas coisas, assim, saca? Ultraviolência.
Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas você sabia que dos três patetas, o Larry é que não era irmão? Os outros três, porque era um, depois saiu, lembra? Tinha o Shermie, daí entrou...
Não sabia.
Os outros dois sempre foram irmãos, cara. Não sabia. O Moe é irmão do Shermie e é irmão do... Ah, esqueci o nome do outro. Do Curly. Não, o Curly não era irmão. Isso, o Curly, que é de cabelo encaracolado, né? Não é irmão. E os outros dois eram irmãos. Veja só. Os dois... Você vê como é a vida. Isso não tem nada a ver com o que estamos falando agora. Eu vou falar o meu último, então.
Vai. Lee,
que eu comprei apenas por saudosismo. E mesmo no saudosismo, e mesmo numa grande promoção, eu me arrependi. Que é esse aqui, ó. O DC 1 milhão.
Eita!
Era uma boa ideia,
cara.
A ideia até que é legal. Quando você é moleque, e daí eu devo admitir isso. Quando você é moleque, a história é legal. Só que daí eu envelheci de um jeito que não compro mais a história, né? Mas basicamente existe um Superman no século 1 milhão. E ele e a Liga da Justiça voltam. A ideia até que é bem bacana. Eles voltam. E daí fala assim, olha, vai ter uma comemoração pra volta pro Superman, né? Pro novo Superman e tal, que tá aí 1 milhão de anos depois, seu 30º, sei lá, 300º descendente. Então a gente tá convidando a Liga do ano 2000 pra ir lá conversar com eles. E daí a Liga Velha fica aqui. Legal. Aí tem um vilão. Aí o vilão é um vírus de computador que infecta o nosso mundo. Já começa a ficar mais triste. E daí, no final... Cara, será que eu dou spoilers? Pessoal, assim, ó... Que não leu DC 1 milhão e não quer ouvir o spoiler, eu vou falar em um minutinho só. É só desligar o mudo. Só pra gente continuar falando. Mas, o final... Sai do sol o Superman original. Que é a coisa mais óbvia. É tipo, foi tudo um sonho. É. aí não dá, cara. Aí não rolou, cara. Aí assim, quando eu era criança, né, daí só respondendo o Tony, eu era criança. E como criança eu gostava, né? Eu não sei com quantos anos eu tinha, mas acho que uns 15, 16, talvez, no máximo, né? Isso aí eu gostava. Daí quando passou o tempo, eu percebi que, putz, cara, era muito ruim. E é isso aí, um Superman de ouro que sai do sol. E, cara, é triste. Porque a história vai indo. A ideia é legal, mas a execução é muito Grant Morrison de ruim. Aí não... A sua digníssima mandou uma ótima, né? Alguns spoilers evitam o sofrimento. É bem isso mesmo. O final, cara... Falar, não. Depois eu descobri... Porque daí eu comprei esse aqui da Eagle Moss e deu problema. Veio com uma página impressa, outra em branco. Um impresso, outra em branco. Problema na gráfica. Eu mandei trocar lá e tal. E daí nessa eu... Acho que eu reclamei no Instagram e alguém falou... Ó, e ainda por cima... Tá faltando 10 edições que não saíram no Brasil. Só tem nos Estados Unidos. Tanto que o ônibus do DC 1 milhão nos Estados Unidos é um batolo. E aqui saiu só essas duas partes. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou mais falar.
Pode continuar falando, cara. Falar mal sempre é bom.
E o Fernando tá falando do Action Comics 952, aquele que o Superman usa calça. Não.
Esse eu não peguei.
Não tive coragem,
esse
não.
Esse eu não peguei.
Faltou coragem. Aí já não dava mais. É que eu tive uma coisa ruim com super-heróis aí nessa época dos 952. Até a pandemia eu não li super-heróis. Desde quando que é os 952? 2011, 2012 talvez. Até a pandemia eu não li, cara. Eu achava muito bobo, super-herói muito bobo. Aí aconteceram dois fenômenos, né? O primeiro que é reedição de coisa antiga, que eu gostava quando era criança, então eu compro sim pelo saudosismo. E umas coisas são legais e outras são uma bosta, e tudo bem. Tipo, Batman 2 é a pior coisa que eu li nos últimos tempos, mas eu comprei pelo saudosismo. O Quarteto Fantástico do John Byrne eu comprei e gostei, achei legal. Porque agora eu tô numa pira escapista, né? Então, se lembrar que os quadrinhos foram criados na época da guerra, porque a vida tava difícil, eu acho que eu entendo. Hoje em dia, com a vida difícil que a gente tá levando... com a pandemia, enclausurado e o caralho a quatro,
etc.
Eu entendo o escapismo do super-herói. Eu entendo forte. E daí eu voltei a gostar de super-heróis, né? Daí. E não li os 952. Ah, do Lemire? Eu li.
Você gostou?
E é até legal, assim.
Você gostou, me lembra? A gente gravou, me lembro que foi um grande debate porque você gostou e eu achei absurdo.
Achei legal. Não maravilhoso, mas é legal.
Né?
Aqui, ó.
Gostou.
Você leu? E gostou. Sim, gostei. Não contente de gostar, eu comprei todos, cara, do Jeff Lemire. Todo run dele eu gostei.
Pô, eu nem lembrava que o Jeff Lemire
tinha feito. Achei bacana. Né?
Cara.
Ó. Você ia falar alguma coisa?
Sim, porque eu ainda tenho alguns na minha pilha, cara.
Então, vamos lá.
Eu posso ir falando e você pode ir comentando, porque são coisas que eu acho que você já leu. Um que eu acho que é gostoso de reler, eu gosto de reler pra caramba, é a Liga da Justiça do Morrison. E daí aquelas primeiras histórias que ele enfrenta lá o Marciano, que você sabe do que eu tô falando, você lembra dessa história. Aí eu acho bem divertido, acho que o run dele com esse voluminho, que por sinal a Panini só lançou um...
No começo,
nunca
né?
Nunca mais lançou o 2 nem nada, que ia ser legal ter o 2 assim, né? Ter legal as continuações. Essas primeiras historinhas aqui são legais. Agora o meu xodó... É isso aqui, cara. Cara, eu tenho até em inglês, cara. Liga da Justiça.
Ah, essa é legal.
Com
essa é legal, eu tenho aqui também, cara.
Do Bechal, Frank Whiteley. E que é uma história simplérrima. Ah, Liga da Justiça do Mal, da Terra do Mal, vai combater a Liga da Justiça da Terra do Bem. E, cara, o jeito que o Morrison desenvolve aqui, eu achei muito do caralho, cara. Porque é simples. É uma história que você assistiria quando é criança. É uma história da Liga da Justiça. Então, só que...
Que você assistiria quando era criança. Saiu animação disso aí.
Sim. E a animação é boa, cara.
E é legal.
É legal.
Bem legal.
Mas o Gibi eu acho muito maneiro porque ele considera uma coisa... Porque, não, aqui o Ben... Porque ele toma bem o mundo dos super-heróis, né? Aqui nesse universo o Ben nunca vence. Só que quando eles vão pro outro, eles estão no universo onde o mal... Sempre prevalece. Cara, é, isso é muito. Porque eles, os dois enfrentam uma coisa que eles, nenhum lado nem o outro consegue vencer. Isso que eu achei fantástico, porque os dois estavam acostumados a serem os campeões invencíveis. E os dois têm que falar: não vai dar, sinto muito.
Aqui não
e
vai rolar.
Tem que abandonar. E daí eles abandonam Alexander Luthor, cara. Eles abandonam o cara sozinho lá pra lutar com um mundo fascista, cara, sozinho. Assim, é o caralho, velho. Eu acho do caralho. Muito bom, muito bom.
Ó, o Pedro manda uma muito boa. Todas as histórias do Grant Morrison com a Liga da Justiça são simples e com soluções idiotas. Só que essa é uma tradição do título, então. Por que é, né?
Não, mas eu acho do caramba, cara. Essa aqui do Arthur, da Liga Terra 2.
Não, isso é legal mesmo.
Eu acho que fecha de um jeito, fecha essa coisa. Ele usa, né, essa coisa do. Uau, bem sempre vence o mal, né? Porque é a lógica dos super-heróis. E daí ele coloca. Não, você sempre vence, mas daqui você não consegue. E daí, cara, eu achei muito legal. E eles têm que desistir, cara. É muito foda. O Batman tem que desistir. O Batman perceber que o pai dele tava vivo. Ele tenta ajudar o pai e depois ele descobre que o pai dele era um pau no cu, como todo mundo, assim, naquele mundo. Cara, eu gosto.
Não, é legal.
Quer mais?
Que mais?
Quer mais que eu te dou? Cara, essa aqui acho que é legal de falar. Você já leu?
Ah, então, isso? Mas isso aí é um spin-off do.
Da Patrulha do Destino.
Da Patrulha do Destino.
Mas não é a Patrulha do Destino. Isso aqui.
Não, de novo, mas é que tá no ombro.
Frank White, a Patrulha não é citada aqui. A gente sabe que ele saiu da Patrulha, mas. Não me lembro de ter lido, ó, em algum momento eles falaram em Patrulha do Destino aqui nesse gibi. Não aparece esse nome escrito. Né? E, cara, é uma pira muito doida entre um cara que tá à beira do suicídio, né? Tomou um monte, tá com overdose e pode ser que morra, delirando num beco escuro, falando com uma atendente do Centro de Valorização da Vida, enquanto corre a historinha com o Flex Mentalo, que é um personagem que ele inventou quando era criança, cara. Esse aqui eu acho muito bom, cara. Esse aqui. E tipo, as ideias do Morrison, a importância do super-herói, o que é, a trama, etc. Cara, é um gibi maneiro, cara. E outra coisa que eu acho legal, é curtinho, ó. Você não perde tempo, né?
Isso.
Isso é importantíssimo.
São duas edições, né? São 48 páginas, não é isso?
Não, aqui são quatro edições. Dá umas 70 páginas, Escama. Umas 80 páginas, assim. Uma coisa assim o gibi tem. Mas é bem... Oh, eu adoro Flex. Não tá na minha lista.
Não, é legal, tempo, mas é legal.
Eu gosto. De top, cara. Eu adoro.
Ah, eu tenho aqui. Odeio.
Eu adoro releio isso aqui, cara. Fala você então. Fala aí você. Compartilhe.
Vou pegar aqui, ó.
Compartilhe seu ódio.
Eu tenho.
Você tem encadernado.
Tem,
né?
Capa dura.
Eu tenho os volumes.
Comprei na Miti, paguei preço cheio. E assim, o desenho do Frank Whiteley, monstro. O desenho do cara é sensacional. Ainda que aqui fique mais evidente ainda que ele não sabe desenhar mulheres, né? Ele não sabe desenhar rosto de mulheres. Todas as mulheres têm o mesmo queixo quadrado dos homens e tal. Isso não dá pra negar que o cara não sabe desenhar muito bem as mulheres. Mas, fora isso, o desenho é espetacular. E é isso. É só o que temos. Um desenho espetacular. A história... Mas aí, assim, ó. Eu entendo quando o cara fala que isso aqui é a síntese do Superman. E é. É o cara bonzinho que faz o bem sem olhar a quem, só porque ele é bom. E daí, cara, não me convence. Tirando a história, acho que tem a história com o Bizarro. Que daí tem outro nome, né? Não é Bizarro, que daí ele usa um outro... Puta, agora não lembro. Zibarro.
O Zibarro, que é boa pra caramba.
Essa história é legal. Todo o resto, cara, nossa, que chatice, cara. Que chatice. Mas eu acho que... Ah, aqui, ó. O Wallace falando do Zibarro. Mas eu acho que tem a ver com o personagem mesmo. Eu acho que ele incorporou o espírito do Superman ali da década de 40, 50 e jogou aqui. Só que eu não gosto desse... Eu não gosto desse Superman. Eu acho ele muito bobo, cara. Eu acho um quadrinho bobo. E é isso, e eu comprei um troço capa dura, bobo. Talvez se ele fosse capa mole, custasse 5, eu ia gostar, porque é bobo, mas tudo bem. Sabe, eu li o Batman, que não é do Grant Morrison, aquele Batman do futuro, achei uma bosta. Mas eu paguei R$2,90. Aí tudo bem. Saca? R$2,90, achei uma bosta. E... Tá, ok, tudo bem. Mas aí quando eu paguei preço cheio, eu fiquei puto daí. Agora, Liber, defenda o...
Então,
pode defender.
São 12 edições, isso aqui rolou durante um ano. Não sei se todas as edições saíram lá nos Estados Unidos certinho. Acho que teve uns espaços, porque aqui parou a publicação. Eles estavam publicando praticamente em paralelo aqui no Brasil. É uma história que vai mostrar o Superman no começo, né? Você tem o resumo dele em uma página, que todo mundo adora isso aqui, né? Que é bem legal. Você tem 4 balãozinhos e você, pá, vira, ele tá voando no sol, indo fazer um resgate.
Lindo, lindo, lindo.
E daí, tipo, você já começa a loucurar daqui, porque é um cara com uma nave na margem do sol. E você sabe que isso é impossível, não vai acontecer. Não, não tem... A gente vem com receita de pseudociência, mas não. Não tem uma forçação de barra. E é aqui que já começa. Tipo, esse Superman é realmente o Superman do Fantástico, do Incrível, né? Os cortes que eles fazem, que o Morrison e o Quietly fazem, né? O Quietly reforçando com a linguagem dele e o Morrison trabalhando, né? Uhum. Mostrar a redação, mostrar os outros vendo os efeitos do trabalho do Superman. E nesse primeiro número você tem que o Superman tá... Era um plano do Luthor para expor o Superman à energia solar e ele pegar um câncer. Porque o Sol ativa os poderes dele. Uma superdosagem vai causar uma degeneração. E é o que acontece. Ele é diagnosticado aqui. E daí começa toda uma história que ele vai viver os 12 últimos trabalhos dele antes da morte dele. E tipo, daí aqui no segundo número, a relação dele com a Lois Lane. Muito fofinha. Traz os personagens da época de prata. Que eu nunca ouvi falar, mas não atrapalha. Tipo, eu consegui curtir.
Não, então...
E são umas histórias que você falou, é bobo. Mas é engraçado porque é um bobo, assim, que se reconhece. Ele não tem pretensão de ser adulto, né? Ele não tem pretensão... Até essa questão do que é ser adulto, né? Porque ele é um bobo inocente. Mas, pô, a galera sempre lembra... Tem uma página, que eu não vou lembrar em qual edição que tá, que ele salva a guria do suicídio, né? Ele pousa atrás dela e só fala... Não, você é mais forte do que você... Que, tipo, a página funciona que é um relógio, assim. Né? Ela funciona muito bem. E ela tá cheia de marcos, assim, essa edição. Você vai ter, ele fica mal por causa da kriptonita. Daí é uma história com Jimmy Olsen. Beleza, você lê essa daqui, porque, tinha histórias com Jimmy Olsen antes, o parceiro do Super-Homem. Tá, tudo bem. Mas daí vem a do Luthor na prisão, fora de série. Tipo, é espetacular. Ah. Ele lutando pra salvar o Luthor sem parecer que é o Superman, com o parasita solta. Não, Escama. Tipo, você pode não gostar, mas a história é boa, cara. Essa aí você tem que admitir que é boa. Você pode não se importar...
Tecnicamente é.
Não, você não, pode não se importar, mas ela é... Cara, coloca o Superman, coloca o Lex Luthor, coloca eles debatendo o que é o bom e o mal. O Lex Luthor conversando com o Clark Kent sem saber que é o Super-Homem. O Lex Luthor falando, tô super alegre que ele vai morrer. Tipo, daí depois vem a morte do pai dele, que ele lá, não importa o quão poderoso eu seja, jamais vou conseguir salvar meu pai. Do jeito que eles escrevem e contam, e o pai dele morre de novo e você... Ai, meu coração! Aí, as historinhas do Zibarro, 2 volumes. E ele abandona aquele homem de novo, sozinho naquele planeta. E a gente tem aquela... Porra, cara! Daí os dois fodões de Krypton, os dois babacas que conseguem surrar ele. E daí, no final, eles estão com uma doença degenerativa e ele salva os caras. Mas o legal desse Super-Homem que ele conta aqui é que realmente é um personagem que é um modelo que vale a pena seguir. E o mais doido é no final, quando o Luthor ganha os poderes dele, que daí o Luthor tá barbarizando e tudo, só que os poderes atingem um limite que ele expande a consciência e ele se liga porque que o Superman se incomodava com a galera.